Nossa entrevistada é a Ana Carlota Niero, gerente educacional e de assistência social da Associação Cultural Cultura Franciscana, psicóloga e que convive com crianças que com certeza têm essas perguntas que a gente colocou agora no ar na reportagem do William Cury, presentes todos os dias, não é, Ana? Bom dia, tudo bom?
Bom dia, é um prazer poder falar com vocês.
Ana,
um tema tão polêmico.
Pois é, e eu começo com você, com uma pergunta que já chegou aqui pelo nosso ouvinte pelo WhatsApp, 999048756, do nosso ouvinte César. Ele fala, escuta, se os adultos estão com dificuldade para compreender a crise, imagine as crianças. De fato, a complexidade é tamanha que é mais difícil para as crianças entenderem do que para nós adultos, ou a simplicidade do olhar da criança pode facilitar essa compreensão, Ana?
Eu concordo com ele de que o tema é bastante complexo, né? Mas quando a criança vem e nos faz um questionamento, isso significa que ela tem uma inquietação, que algo a preocupa, né? A questão é como lidar com essa pergunta. Eu acho que uma das coisas importantes é pensar quem é essa criança, né? Que faixa etária ela tem? Isso vai determinar a possibilidade que ela tem de compreender aquele tema. Então, uma das coisas importantes que a gente pode fazer é ouvir mais dela. Bom, o que, que você quer saber? Aonde você ouviu? Quem te contou? Esse tipo de pergunta vai dando para o pai, para a mãe ou para o adulto que está conversando um cenário de como a criança está pensando. E, portanto, te dá a dica de como responder.
Ana, se a criança não tocar no assunto, os pais devem introduzi-lo em algum momento ou deixa para lá?
Eu acho que... eu vou partir do pressuposto que é da inquietação, uhum. Né? Quando eu não pergunto nada, significa que de alguma forma, dependendo da minha faixa etária, aquilo não está me incomodando. Quando eu penso, por exemplo, num adolescente, pode ser diferente. Muitas vezes o adolescente tem a inquietação, mas ele não leva para a família as discussões. Então, se você abre um espaço de diálogo sempre, a pergunta vem.
Você acha que a partir de que idade já é possível ter uma conversa um pouco mais aberta com crianças a respeito de condição política, por exemplo, Ana? Porque o que a criança ouve em casa, ela vai reproduzir na escola. E talvez na escola ela não tenha os argumentos para se contrapor a um colega que tem uma visão diferente. Com que idade isso já pode ser um pouco mais aberto em casa?
Volto a te falar, eu acho que a abertura tem que ser na medida em que a criança te questiona. Uhum. É claro que uma criança um pouco mais velha, 12 anos, 9, enfim, ela começa a ter mais possibilidade de compreender. Os menores têm uma compreensão muito mais voltada para o concreto, né? Então, às vezes, a criança vem com uma pergunta muito objetiva. O que é Supremo Tribunal Federal, por exemplo? Porque ela escutou. Então, ela vem com uma pergunta muito objetiva. A resposta tem que ser a verdade do que é. Agora, o que mais me chama atenção nesse cenário todo não são esses questionamentos, né? Mas a forma como a população está levando essa discussão, no radicalismo, dividindo as pessoas. Então, eu entendo que os pais precisam ter um discurso de respeito às diferenças. Isso é o que vai trazer contribuição para o nosso país. Né? O seu colega pensa diferente, ele tem os seus argumentos, você tem que ter os seus, né? E com o tempo, as pessoas vão entendendo melhor o que está acontecendo, vão podendo dialogar, eu acho que isso é o mais importante.
Ana, você tem sentido no convívio que você tem com crianças que esse radicalismo de alguns pais chega também à criançada?
Chega. Chega
e eles reproduzem o mesmo discurso que ouvem em casa? Como é que funciona?
Reproduz. De modo geral, a criança reproduz o discurso da família. Muitas vezes ela traz da escola alguma coisa que ela escutou de algum colega que é muito diferente, que é um outro discurso. Cabe à família orientar no sentido do respeito, né? Eu acho que o diálogo é o caminho. A gente tem que mostrar também para essas crianças que a gente está vivendo um momento difícil, mas que há esperança, né? Que a gente tem que confiar, que está na mão de pessoas e que as pessoas podem fazer a diferença, né? Então porque senão a gente entra num discurso de pessimismo que é complicado para quem não compreende na sua totalidade, né?
A gente está conversando aqui na Rádio Bandeirantes com a Ana Carlota Niero. Ela é gerente educacional e de assistência social da Associação Cultura Franciscana, psicóloga, falando conosco sobre crise e crianças, até que ponto os pais devem falar abertamente com as crianças, como falar, que mensagem passar. Ana, uma preocupação que alguns pais têm é de que forma a criança vai conseguir processar um noticiário negativo. Então, hoje em dia, infelizmente, as notícias não andam lá essas coisas, e nós adultos, até nós, temos às vezes dificuldade para digerir essa carga negativa que está presente no nosso dia a dia, não é? Ao mesmo tempo, as crianças de alguma forma são expostas ao noticiário negativo, independente da existência dos pais, em escola, em noticiário. Como que o pai e a mãe podem ajudar a criança a contextualizar essa carga negativa, já que ela aparentemente não pode ser escondida agora?
Acho que esconder não é o caminho mesmo, né? O discurso da verdade, da conversa, é o melhor caminho. Volto a dizer que acho que a gente precisa ter um discurso de esperança e de dizer que as pessoas podem se transformar e podem fazer o Brasil melhorar, o mundo ficar melhor, né? Muitas vezes a gente não tem as respostas diante de uma situação difícil ou diante de um cenário difícil ou uma pergunta que a criança diz. E a gente precisa dizer isso, né? Estamos passando por um momento de mudança, né? Mas existem pessoas que não estão fazendo coisas certas, mas existem, por outro lado, muitas pessoas tentando fazer o certo, né? Porque é a verdade. E, na verdade, a gente não tem respostas fechadas, né? Tá todo mundo vivendo um momento de insegurança. Então, não adianta esconder isso da criança também, né? Agora, um discurso de esperança é sempre bom, porque é verdade. A gente tem que ter esperança, né?
É verdade. Ana, você acha que os pais têm que falar abertamente com as crianças sobre as posições políticas que eles têm, mesmo sabendo que isso talvez exponha a criança a uma condição delicada no convívio com outros, dependendo da posição?
Eu acredito que sim, porque a verdade é importante. O que os pais podem fazer e devem é dizer que outras pessoas pensam diferente, né? E que às vezes é difícil a gente manter uma ideia e um posicionamento, né? E que se eu encontro alguém que tem uma ideia diferente da minha, eu não preciso agir com violência para essa pessoa. Basta eu dizer o que eu penso e argumentar. E tem algumas pessoas que vão entender e outras que não vão entender, né? Porque é esse o dia a dia. E uma outra coisa que eu acho importante para os pais é assim, que não tenham a preocupação de ter todas as respostas. Às vezes a gente fica muito apreensivo diante da pergunta de um filho, porque a gente diz, meu Deus, eu não sei o que dizer. E muitas vezes eu tenho que dizer para ele, bom, olha, o que você está me perguntando, eu preciso pensar um pouco mais sobre isso. Então, eu acho que é tal coisa, mas eu vou pensar melhor. Porque a gente está dando uma lição também para as crianças, de que eu não tenho todas as respostas, de que as coisas mudam, a minha opinião também pode se transformar. Isso é bom, né? É não ao radicalismo, né?
Ana, nossa ouvinte Célia pergunta o seguinte: como fazer quando os professores se posicionam claramente em relação a uma questão política? Os pais recebem isso via o filho, ficam numa situação delicada, porque ou se colocam contra o professor, que é a autoridade máxima na sala de aula e tem todo aquele respeito da criança, ou fazem de conta que é isso mesmo e vão contra suas convicções. O que você pode dizer para nossa ouvinte?
Eu penso o seguinte, que um caminho é dizer para a criança que, bom, essa é a opinião do seu professor, né? A minha é diferente. Por outro lado, eu acho que a escola pode conversar com os educadores nesse sentido, porque vivemos um momento bastante delicado e o professor, ele é um formador de opinião, né? E ele precisa ter essa clareza para não induzir os estudantes numa ideia, num posicionamento que é dele e que ele tem direito de ter, né? Mas naquele momento, enquanto professor, ele fala em nome de uma instituição, ele fala em nome de ser educador. Então, o ideal seria que oferecesse possibilidades para os alunos pensarem e não usar o momento da sala de aula para que as crianças simplesmente compreendam ou aceitem uma visão que é unilateral.
Ana, para a gente terminar a nossa conversa, eu queria sair um pouquinho até da questão política, não é? Da crise, daqueles que apoiam ou vão contra o governo, mas falar um pouco da economia, não é? Porque a gente está vivendo um ano muito difícil e muitas famílias hoje estão com um orçamento mais apertado do que em relação a 2, 3, 4 anos atrás e não conseguem dar aos filhos a mesma condição que davam nessa época. Como é que você pode ajudar os nossos ouvintes aqui que são pais a explicar para as crianças o que está acontecendo e fazer com que essa questão financeira não vire uma celeuma diária no convívio familiar?
Bom, a gente precisa ser verdadeiro com os filhos. Acho que não é legal quando a gente tenta oferecer a eles uma condição de vida que a gente não pode oferecer de verdade, né? Porque a verdade sempre vem. E no momento que isso vier, pode abalar uma relação que precisa ser de confiança. Então, a melhor forma é sentar, conversar e dizer, bom, as coisas... Porque as crianças estão percebendo que tem um movimento diferente, né? Então, assim, as coisas estão difíceis. Nós vamos precisar economizar um pouco mais, né? Então, vamos ver aqui desta família o que cada um pode fazer, né? E quando a família se mantém unida, junta, próxima e afetiva... as crises a gente enfrenta, sem problemas, isso não causa trauma, né? Às vezes uma situação de crise traz possibilidade de crescimento para o filho, né? É também ficar frustrado, faz parte de crescer, ver um brinquedo, querer e não poder comprar, não é porque a mãe não quer, mas é porque nesse momento não é possível, mas isso vai melhorar, então sempre com esse movimento, bom, quando pudermos, a gente vai chegar lá. Né? E estar unidos, não deixar que esse cenário entre na relação familiar e cause um conflito entre a família, que afaste a família. Né? Às vezes uma situação de crise vem para unir e não para afastar.
Eu agradeço muito a Ana Carlota Niero, que é psicóloga, gerente educacional e de assistência social da Associação Cultura Franciscana, que falou com a gente aqui às 10h19 no Manhã Bandeirantes sobre... Crianças e crise, como lidar com isso? Obrigada, viu, Ana? Uma boa Páscoa para você.
Obrigada a você, eu que agradeço. Tchau, tchau.